Conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência.
Oi, pessoal, a gente tá aqui no sexto episódio. A gente vai trazer a história da Fabiane Maria de Jesus, o boato na internet que virou assassinato. Eu sou a Mari.
Sou a Elise.
E esse é o Quiprococast. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar de um caso que aconteceu no Guarujá, que é o litoral aqui de São Paulo, que é um boato que começou no Facebook e levou à morte de uma mulher inocente. Esse caso aconteceu em 2014, quando a gente ainda era mais inocente a respeito do poder nocivo de uma fake news, que são as notícias falsas, né? A gente sabe que essas notícias podem manipular até resultados de uma eleição, acabar com a reputação de pessoas e destruir vidas. E no caso da Fabiane, ela teve a sua vida destruída literalmente. Bom, reportagens apontam que esse caso foi o primeiro que teve uma repercussão no Brasil sobre como um boato da internet poderia levar a um final trágico. Falando brevemente da vida dela, eu não achei tanta informação de infância e tals, mas nas matérias que saíram sobre o caso, fala um pouquinho de onde veio a Fabiane. Ela nasceu no Rio de Janeiro e se casou com um primo quando eles se reencontraram no Guarujá. Ela tinha 16 anos na época. Eles tiveram duas filhas. A mais velha dizem ser muito calada e parecida com o pai, e a mais nova era falante como a mãe. Nessas reportagens, quem dá esse tipo de característica sobre a Fabiane é o próprio marido que ficou viúvo. Ele fala dela como uma pessoa muito boa, extrovertida, alegre, que conversava muito e pegava amizade fácil com as pessoas. Diz que ela gostava muito de estudar várias coisas diferentes, como tricô, informática e hotelaria. Na época do ocorrido, ela era dona de casa e o marido dela era porteiro. E eles moravam em Morrinhos, que era uma comunidade na periferia de Guarujá. Então, entrando no acontecido, alguns dias antes desse caso acontecer, uma página no Facebook que tinha uma grande visibilidade na época, cerca de 56 mil curtidas, chamada Guarujá Alerta, publicou informações sobre uma mulher que estaria raptando crianças para realizar magia negra, ali na região de Morrinhos. E no post, o administrador da página escreveu: "Se é boato ou não, devemos ficar alerta." Seguido de um retrato falado de uma mulher loira que não tinha nada a ver com o caso. Esse retrato falado foi descoberto depois que ele é associado a um crime que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, quando uma mulher tentou sequestrar o bebê do colo de uma mãe. Então, não tinha nada a ver
com... Era uma mulher X?
Era uma mulher aleatória, assim, sabe? Uhum. Não tinha... Não era da região, não tinha nada a ver com o caso. E a mulher do retrato falado e a Fabiane, elas eram bem diferentes. Uma semana antes, quando o boato começou a ganhar força, a Fabiane tinha cortado o cabelo, que era comprido e preto, e na altura dos ombros tinha tingido de ruivo. Segundo o marido dela, ela não tinha gostado e a intenção era descolorir para depois voltar à cor preta. Então, quando aconteceu o caso, o cabelo dela estava curto e relativamente loiro, como o da mulher do retrato falado no Facebook. Tá. E como se, né, o linchamento já não fosse bárbaro o suficiente, ele ficou ainda mais cruel porque o crime que foi divulgado, ele nunca existiu de fato. A polícia confirmou posteriormente que jamais houve nenhuma denúncia de criança desaparecida no Guarujá.
Muito menos pra magia negra. Pra nada.
Pra nada, sim. Tipo, ninguém na região tinha perdido uma criança, nenhuma criança tinha sido... notificado que foi desaparecido. Assim, nada. Não tinha nada que pudesse corroborar com esse boato. Então, indo direto pro caso, no dia 3 de maio, era um sábado, a Fabiane saiu de casa para buscar uma Bíblia que ela tinha esquecido na igreja que ela frequentava ali no bairro de Morrinhos mesmo. Ela buscou a Bíblia e foi até o trabalho do marido, mas ele já tinha ido embora, então eles se desencontraram. Aí então ela passou em um mercadinho que a irmã dela trabalhava e comprou bananas. Seguiu para a casa de suas primas, também no mesmo bairro, e aí foi quando as agressões começaram. Não se sabe muito bem como que essas agressões iniciaram, mas na versão que ficou oficial, que é de origem incerta, diz que ela ofereceu banana a uma criança. E esse seria o modus operandi da bruxa do Guarujá, entre aspas.
Tipo, e tinha saído isso na notícia? Das bananas ou...
Não, falava que a mulher, tipo, tentava aliciar crianças de alguma forma e roubava pra... Exatamente, assim.
Nossa. Justo ela foi lá e ofereceu uma banana.
É muito triste, muito triste. E aí falam, né, que os pais viram essa cena dela oferecendo banana. Então era assim, ela tava com as bananas, ela tava com a Bíblia no braço. Ela ofereceu as bananas pra criança. E aí, os pais viram aquela cena e acharam que ela era a bruxa do Guarujá. Mesmo com ela estando com uma Bíblia preta na mão, uma capa escrito Bíblia Sagrada, a população falou que aquilo era um livro de magia negra.
Nossa, olha como a visão das pessoas é distorcida, né? A realidade é distorcida por aquilo que as pessoas querem ver. Porque é tão mórbido a pessoa que fez a notícia... quanto à morbidez das pessoas de verem um livro de magia negra numa Bíblia.
É muito característico uma Bíblia, né? Aquela capa preta, as letras douradas, tipo, enorme, Bíblia Sagrada.
Sim, sem estrelas e bodes.
Não tinha pentagrama na Bíblia, sabe? Tava tudo certo ali. Enfim, e aí teve isso que o povo achou que aquele livro preto era uma... É revoltante esse caso, né? Se segura. E aí correram pra avisar um cara na biqueira que já chegou batendo no Caviani. Então todos os depoimentos começam daí. Ela tava oferecendo banana pra uma criança, tava lá com o livro dela de magia, o Bíblia Sagrada. E aí já chegaram batendo, né? Tipo, desavisados. Não chegaram pra trocar uma ideia, saber quem ela era, né? Não, já chegaram na porrada.
Gente.
E aí todos os depoimentos começam daí. Quando testemunhas e acusados se depararam com o linchamento já acontecendo. Então, 5 homens foram oficialmente condenados pelo linchamento da Fabiane, apesar de mais gente ter participado, né, e não ter impedido. Ou ter protegido ela das agressões, tipo...
Porque quem assistiu é cúmplice.
Com certeza, mas ninguém fez nada. Só falando assim deles, pelo menos esses 5 foram condenados e cada um pegou a pena máxima de 30 anos de prisão. E aí nos depoimentos, dois deles, olha só, disseram não saber dos boatos do Facebook. Já outros 3 disseram que, abre aspas, aquela era a mulher da página Guarujá Alerta e que tinha envolvimento com magia negra. Então assim... impulsionados por uma sede de justiça, 2 deles, sem nem entender o porquê, nem pelo quê, eles se juntaram à população para agredir a mulher. Eles só chegaram batendo, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não estavam nem por dentro do boato. O que, óbvio, que não justificaria, mas assim, para você ter noção do quanto esse comportamento de grupo é bizarro, porque os caras nem sabiam o que estava rolando, eles já chegaram batendo.
Tem um nome, né, não sei o que lá, de movimento de massa... que eles falam, que é, por exemplo, aquele negócio que é do experimento de boiada, sabe? O boi segue a boiada, do tipo que, sabe esse experimento com animais que eles fazem de comportamento, assim? Que eles sempre seguem uns aos outros. Então você não precisa mandar o resto da boiada aí, porque se um tá indo, o resto vai atrás.
É tipo isso,
só que aí tem um outro nome que agora eu não vou lembrar, de comportamento de massa mesmo, que eles colocam. Que é a mesma coisa, tipo, as pessoas vão seguindo o comportamento do seguinte.
Sem nem saber por quê, né?
Teve um programa que eles mostraram isso, desses programas de ciência, e é uma sala de espera, fake, e aí todo mundo é contratado, menos uma pessoa. Até a recepcionista, e é tipo um consultório de médico. Aí é marcado uma consulta, tal, não sei o que, a pessoa chega na hora e aí toda vez que toca uma campainha, todo mundo na sala de espera levanta, então, tipo, levanta e senta. E aí a pessoa que não tá fazendo parte daquilo, tipo, a primeira vez olha assim, estranho, dá meio risada e fica na dela. Aí toca de novo, aí todo mundo levanta e senta. Aí ela olha meio assim, aí na terceira vez a pessoa começa a levantar e sentar. E aí as pessoas contratadas vão indo embora e vão entrando outras pessoas. E aí, de repente, começa a entrar a maioria sem ser a contratada. E a primeira continua fazendo, mesmo as pessoas indo embora. E aí continua o movimento sem ter ninguém mais avisado.
Uhum. sem ninguém saber por que que tá fazendo aquilo,
não,
né?
Não, é, e aí perguntou, por que que você tá fazendo isso? Ah, porque tava todo mundo fazendo.
É, eu acho que eu já vi esse experimento.
E é meio que a mesma coisa, é. Só que muito trágico aí, né?
É uma lógica parecida mesmo.
É bizarro. Por que as pessoas fazem isso?
É, não, pra você ter noção, no meio das agressões tinham mulheres, inclusive mulheres grávidas. Tinham até crianças agredindo a ela e ela não tinha como se defender. O número de participantes desse linchamento é enorme. Um documentário da TV Record que eu vi fala que eram 1.500 pessoas que presenciaram o linchamento. Uma testemunha contou à polícia que mais de 3 mil pessoas estavam presentes. Nos vídeos que foram publicados na internet, é possível ver a multidão. E tem isso, né? Além de tudo, toda essa situação foi filmada e publicada na internet. O que, por um lado, foi bom porque ajudou a polícia a identificar os agressores. Mas, assim,
bizarro.
Falta de respeito total pela vida humana. É um negócio tão louco, assim, tipo, filmaram claramente, assim, o linchamento e publicaram na internet.
É medieval, né?
É, total.
Aquela galera que se reunia na praça pra vir enforcamento, degolamento, jogava tomate, é a mesma coisa.
Aí, falando sobre o comportamento de 5 dos agressores lá que foram condenados, né? O Vladimir, ele deu uma paulada na cabeça de Fabiane com uma viga. Ele declarou depois que não tinha intenção de matar e que foi movido pela revolta. Lucas se aproximou das outras pessoas com a sua bicicleta e deu com a roda da frente na cabeça de Fabiane, que estava deitada. Ele disse que foi um ato de emoção e que não queria matar. Ela foi amarrada por ele com a ajuda de Abel. Quando Carlos chegou na aglomeração, as pessoas gritavam, mata, mata. Isso é possível ver nos vídeos, as pessoas gritando para matar ela. Ele se aproximou dela quando ela estava deitada com a cabeça virada para o chão, puxou o cabelo dela para ver o rosto que estava desfigurado.
Claro, aí já não tinha mais como saber se era, se não era, quem era.
Toda sangrando. E depois ele fez isso, ele levantou a cabeça dela com o cabelo e depois devolveu no chão com uma porrada. O Abel disse estar passando e viu o tumulto, e a mulher com os punhos amarrados, então ele já tinha amarrado ela. Tipo, segundo ele segurou o fio, esperando a polícia aparecer, e disse que não teve envolvimento com as agressões.
Então, mas estava segurando a corda.
Pois é, mas estava lá, né? Jair conta que ele ergueu a mulher para tirar ela dali quando a ponte que eles estavam cedeu, e ela caiu de uma altura de 0,5 metro em um mangue. Então, nesse momento que ela caiu, mostra no documentário o lugar que ela caiu. Fala que quando isso aconteceu, as pessoas começaram a falar pra tacar fogo, né?
Gente, e nem sabia quem era. Como assim?
Aí esse Jair fala que ele perguntou o nome dela, e quando ela respondeu, ela já tava assim, só semi-consciente, ele falou pras pessoas que aquilo era um engano, né? E aí começaram a agredir ele. A polícia teve dificuldade de chegar até o local do crime porque a população não abria espaço para passagem. E só deixariam chegar até ela com uma equipe de reportagem porque queriam que fosse filmada a captura da bruxa. É cruel em tantos níveis isso que eu não sei nem o que dizer. E aí tem, como se não fosse tão ruim, o pior é... A família soube das agressões pelos vídeos que foram publicados na internet. Falam que a filha dela, mais velha, viu a mãe sendo morta pela internet nos vídeos que foram publicados. E a menina nunca comentou nada a respeito. Imagina o trauma, né? Você abriu o Facebook e vê lá a sua mãe sendo morta.
A pancadas,
chute. Tudo que você imaginar. Tudo que eles tinham à mão, eles estavam usando pra agredir ela.
Gente, que bizarro. Como a gente... Tá vendo como eu falo? Que a gente... Até no meu trabalho, eu terminei com uma pergunta. Que é... Por que que a gente julga tanto certas pessoas, sendo que todos nós somos capazes de fazer? Né? E eu não vou me tirar dessa, porque...
A revolta não existe, né? Pra algumas coisas.
Então, assim, hoje, em sã consciência, eu não faria nada disso. Até tô chocada aqui. Mas... Como que a gente vai saber se não vai ser levado um dia por uma notícia, um calor de emoção, ou qualquer coisa assim, de fazer alguma coisa horrível. Não matar, mas calúnia, acusação, ou qualquer outra coisa.
Porque tem muitas formas de você destruir uma pessoa, né? Essa daqui é assim, literalmente. Mas
uma família, né?
Uma família, exato. Mas, por exemplo, eu ouvi outro dia um caso no podcast lá do Café Creme e Chocolate, que ela fala de uma moça que ela também teve a vida destruída, só que por boatos da internet. Ela perdeu o emprego, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu tudo por conta de uma pessoa X na internet que começou a difamar ela, falar que ela era corretora de imóveis e falou que ela ia e ela transava com os homens, maridos das mulheres na casa dos outros. Tipo assim,
nada a ver.
Nada a ver com nada. Destruiu.
E essa pessoa não conhecia ela?
Não. Era uma pessoa aleatoríssima, assim. Pensa. Você nunca viu a pessoa na vida. Foda. Eu quis trazer esse caso porque ele me indigna muito, mas é algo que é muito comum hoje em dia acontecer. Não no nível da agressão que aconteceu com a Fabiane, mas com todas as pessoas com acesso à internet, podendo falar o que quer. A gente vê muito isso.
De discórdia familiar e tudo mais. Assim, o ano passado foi um ano terrível de fake news e discórdia familiar. Que família não discutiu ano passado por qualquer merda que foi lançada? Política ou não política?
Não só no passado, mas em 2018 também.
Também,
né?
Tá crescendo cada vez mais isso, né? E esse filtro também da rede social, que a gente, quanto mais curte certa coisa, mais eles mandam pra gente essa certa coisa, e a gente vai ficando em uma bolha de informação e vai ficando também intolerante ao outro lado, porque as pessoas estão ficando cada dia mais intolerantes. Às vezes eu vejo discursos que se dizem contra a intolerância, intolerantes a qualquer outra coisa que não seja o que tá lá dentro. Então,
o próprio
assim,
pensamento.
O próprio,
né?
Pensamento da tolerância, entre aspas, entende? Então, assim, às vezes eles estão falando sobre intolerância, mas segregando mais e mais, cada vez mais, tudo, e separando tudo, quando todo mundo tinha que ser um todo. E aí tem, todo mundo tem uma caixinha agora.
Com a internet, isso foi mais bem fácil mais, de acontecer, né? É terrível. E só que, finalizando, né, o caso, a Fabiane, ela foi resgatada, né, pela polícia, e ela foi internada. E morreu dias depois sem poder se defender ou contar o que tinha acontecido. Aí uma coisa que eu fiquei muito pensativa é que o administrador da página, ele chegou a publicar que a notícia era fake. Tipo assim, ele publicou lá, que ele falou, se é verdade ou não, a gente tem que ficar atento.
Uhum.
Mas antes dessa tragédia acontecer, ele tinha falado que era fake, só que aí já caiu na boca do povo, então já virou verdade.
Uhum.
Não tinha o que pudesse ser feito. E ele não foi responsabilizado pelo crime, sendo que foi pela página que foi publicada. Então não sei o que pensar também, assim, se caberia alguma responsabilização pra ele, sabe?
Eu acho que cabe sim, tipo, do meu ponto de vista, porque eu acho que é responsabilidade social esse negócio da difamação. Assim, e dessa propagação de fake news, sabe? Porque a gente vai compartilhando mensagem, compartilhando, sem saber de onde vem. Ah, não, mas fulana é minha tia, então tudo bem compartilhar. E aí vai lá e compartilha. Gente, não, socorro, sabe? Vai dar um Google, procura a notícia, procura ver que meio de comunicação que publicou isso. Tudo bem que a mídia é um pouco, né? Mas assim, você tem que ver de onde que tá vindo essa notícia, colher fatos, enfim.
E assim, né, pra gente pensar esse caso, né, e o que eles falaram, né, eu não queria ter matado, né, eu tava movido pela revolta e etc, me fez lembrar de um texto que eu vi uma vez falando sobre um conceito chamado banalidade do mal, da Hannah Arendt, não sei se assim que fala. E ela fala, né, que o pior mal, ele é realizado pela gente, pessoas comuns, que está inserido nesse sistema e nessa cultura que normaliza a violência, né, difunde a violência por todos os lugares, né, até na nossa fala, na nossa comunidade verbal, né, televisão, enfim, todos os lugares. E quando essas pessoas perdem a capacidade de refletir, pensar criticamente, e sendo expostos a um ambiente desse, elas acabam normalizando essa violência, a falha do nosso sistema, né, do nosso Estado, e acaba sendo plausível fazer o que fizeram com a Fabiana, sabe? É muito... É um comportamento muito complexo de se analisar, né? Porque envolve elementos políticos, culturais, individuais, de crença. Tem muita questão religiosa envolvida nisso também, né? Então, para Hannah, né? Ela fala que a falta de exercício do pensamento levaria a uma falta de profundidade. E essa falta de profundidade seria causada pelo juízo ser baseado no gosto e no preconceito, e não de acordo com uma razão prática, fazendo que as pessoas analisassem os fatos históricos, a política e as relações sociais de maneira superficial e sem reflexão, de uma forma irracional mesmo. E quanto maior é a falta de profundidade, né, do nosso raciocínio sobre os acontecimentos da vida, maior será a nossa suscetibilidade para cometer o mal, para banalizar a maldade, né? Então, quando a gente fala, né, em falha do Estado, por exemplo, eu achei um negócio que me deixou assim destroçado, que para mim exemplifica muito o que aconteceu, que é a fala do Geraldo Alckmin, que era governador da época, e aí ele falou isso sobre o caso, abre aspas: "É inadmissível um ato de barbaridade como esse, tirando a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com a desconfiança da população, até porque tudo não passou de um boato." Então, se não fosse boato, tudo bem com isso? Se ela fosse, entre muitas aspas,
criminosa, né?
Se ela fosse uma bruxa, tudo bem fazer isso com ela? Então, será que não é o caso de se pensar, né, nas falhas do Estado para que isso aconteça, ao invés de jogar pra mulher, né? Jogou pra pessoa ali. Ai, que pena, né? Confundiram ela com a bruxa. É muito foda. E assim, ao meu ver, também a questão cultural teve, né, um peso muito grande nesse caso, porque, por exemplo, nosso país ele foi colonizado, né, por Portugal, a Igreja Católica, todas essas coisas. E essa demonização de bruxas é um conceito que ele é reforçado, assim, pela forma como a gente foi socializado, como a gente foi alfabetizado, tipo, na escola mesmo, né? E pelas pessoas que cuidaram da gente quando a gente era criança. A gente até vê, né, contos de fada, coloca uma bruxa como aquela que é ruim, que faz o mal. Na Idade Média, a gente teve as mulheres que, por motivo algum, eram queimadas vivas, né, por serem consideradas bruxas.
Porque eram mais modernas.
E não estavam ali seguindo o que a Igreja Católica queria e eram queimadas. Então, para quem tiver interesse, esse assunto ele é super bem falado no livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Eu recomendo muito para quem queira ficar bem revoltado, né? Se você está precisando ficar puto com alguma coisa, leia esse livro. E um pouquinho do que eu falei aqui sobre a Hannah, né, e sobre essa análise social do que aconteceu nesse caso em específico, eu achei um artigo científico que foi publicado no ano passado sobre esse assunto, e aí a gente vai deixar tudo nos cards para vocês acessarem, né, e tal. Mas, como eu falei, eu acho super um comportamento muito complexo, mas para mim não dá pra gente pensar nisso sem pensar no lugar que a gente tá inserido, sabe?
Sim.
No ambiente que a gente tem, ensinando tantas coisas, inclusive sobre a violência, né, no nosso dia a dia.
Sim. Eu, quando você tava falando da Hannah, eu tava pensando aqui que, realmente, quando você não tem a capacidade, né, e essa capacidade de se questionar, quanto mais você se questiona, mais você pensa no mundo à sua volta. E, assim, mais questões se levantam.
Você tem certeza,
menos,
né?
E quanto menos você tem certeza, mais você pondera. E eu acho que é esse o equilíbrio, né? Quando você tem essa certeza de tudo, quando vem essa completude, cai numa coisa patológica, porque não é saudável. E assim, não existe essa verdade. Eu sei de tudo, é assim que funciona, é assim que funciona pra você, pro outro não é. E quanto mais a gente tem noção de que cada um tem um funcionamento, de que as coisas são todas questionáveis, que tudo tem mais de um lado, mais de dois, que a gente fala, ah, tudo tem dois lados. Não, tem muito mais de dois lados. Né? Quando você vê esse mundo e as pessoas como se fosse um diamante, não no sentido de preciosidade, mas de facetas, mais você vai ter respeito. Porque somos todos facetados, né?
Uhum.
Quanto mais você questiona tudo isso, e se você não tem essa capacidade de questionamento, que vem também da cultura, né? Vem da educação, é um buraco lá embaixo, como que você vai parar pra raciocinar diante de uma coisa dessa? Né? Eu acredito que as pessoas que estavam ali presentes não tinham a menor condição de se questionar sobre absolutamente nada. Porque como que uma pessoa para, vê uma mulher apanhando, grita, mata, mata, e nem sabe quem é? Como assim?
Não, chega com a bicicleta e dá na cabeça. Você nunca viu a pessoa na vida, você não sabe o que tá acontecendo. Você já chega querendo destruir, né? É muito simbólico isso.
Eu não queria matar, só queria deixar em coma. Porque se dá uma bicicletada de uma pessoa, né?
O que que você quer fazendo isso, né?
Se não é matar, é o que era? Carinho é que não é, fazer bem é que não é, né? Então, de qualquer forma, você queria fazer um mal à pessoa. Matar não é o mal maior, eu acho. Muita gente fala, você pode destruir muito mais uma pessoa e deixá-la viva do que matar, né? Às vezes, acho que a pessoa até prefere, depois de certas coisas. Então, eu acho que... E a parte que você fala do Estado, né? Porque a gente não tem, principalmente no nosso país, é muito precária a educação, o incentivo à cultura e as pessoas, infelizmente...
Segurança pública.
Segurança pública, né? E aí eu acho que, infelizmente, as pessoas não têm essa capacidade de questionamento, de ponderação, de raciocínio diante de situações extremas. Né? Porque eu, sinceramente, não me vejo... Não que eu seja uma pessoa, né? Mas, assim... Com o pouco questionamento que eu tenho... Eu não me vejo entrando numa roda dessa... E batendo em alguém, sendo que eu não sei... Ou pegando meu celular do bolso e filmando... à distância, sabe? Eu vou chamar uma polícia... Eu vou tentar fazer alguma coisa, enfim... Mas... Eu acho que é o mínimo de questionamento que a pessoa tem. E, pelo jeito, nenhuma dessas pessoas tinha a capacidade.
Não, e se você vê no vídeo, no documentário que eu vi, tem entrevista com pessoas. Foram gravados ali pela equipe de reportagem na hora. E aí as pessoas falavam, não, ela pegava a criança e arrancava os olhos. Ela fazia ritual. Ela, tipo assim, falando com a maior certeza da vida. Como se a vida dela dependesse daquilo, ela toparia. Ela fala, não, é verdade. Entendeu? Então, elas falavam tudo com a maior verdade do mundo. Aquilo era a maior verdade. Então, eu acho que o pensamento também dessas pessoas é muito baseado na fé delas. Que é muito torta, né? Porque, ela é bruxa, eu quero aniquilar. Não pode. Bruxa não pode.
Você vê como é controverso, porque a moça também tinha a fé dela.
Também tinha.
Ela tava com uma bíblia, né? Então, assim, eu não sei, por isso que eu falo, acho que no passado a gente falou também, né, sobre fé, essas coisas.
Ah, sim.
Eu não sei se é fé que leva a pessoa a fazer um tipo de coisa desse, entendeu? Eu acho que é uma patologia, é uma certeza que a pessoa leva que chega a ser patológico realmente. Tanto a fé, a certeza de que naquela fé é desse jeito, sabe?
Sim.
Mas se você segue alguém que tá acima de você, seria um deus, ou sei lá como chama nas outras religiões, né? Deuses, um deus, vários deuses e tal. Quem é você, então, pra julgar se tem alguém acima de você, não é? Seja em qualquer religião.
E distorce muito, pensando assim na fé cristã, distorce muito algumas coisas que estão na própria Bíblia, que é o que embasa, né, a fé de algumas dessas pessoas. Então, eu achei muito curioso isso da figura da bruxa, né? É bem uma coisa Disney, sabe? Assim, bruxa da Bíblia, né? Eu imagino que elas
Que deve ser esse tipo de imagem de bruxa que as pessoas devem ter no, né, imaginário delas, porque a pessoa tava com uma Bíblia sagrada na mão, sabe? É muito forte isso.
De verem um livro que não tinha nada a ver. Distorceram completamente.
Parece uma distorção cognitiva mesmo, sabe? E mais uma vez aquela coisa do retrato falado. Você pega uma foto da Fabiane, retrato falado, zero, igual.
Então, mas é o que a pessoa quer ver.
É, ela vê o que ela quer mesmo.
Mas eu acho que essa sede de ter... Não sei como eu poderia chamar, tipo, uma adrenalina, uma emoção na vida, talvez. Uma vontade de viver aquilo, me parece, dessas pessoas. Ah, eu gostaria que tivesse um monstro desse na minha região pra eu ter fofoca. Essas pessoas não são menos perversas do que uma assassina seria, entendeu? Uhum. De criança. Pra mim. É aquela pessoa que se diverte com a desgraça.
Nossa, verdade.
Né? Tipo, telespectadores de...
Da Terra.
É, Cidade Alerta. Pra mim, é isso. Porque você espreme o programa Sai Sangue. E é uma banalização horrível da... violência, da Atena, aquele programa lá do Amazonas, que o cara, você lembra?
Ah, sim, do Bandidos na TV.
É, que o cara mandava matar pra ter notícia.
Sim, sim, esse aí é... Nossa.
Entendeu? É banalização da violência. A pessoa que vê isso, é tipo, é mais um assassinato, é mais um estupro, é mais um carro pegando fogo com gente dentro, é mais um roubo, blá, blá. É só mais um, não é, meu Deus, olha o que aconteceu, que horror, onde a gente vai parar, não é.
Não
é.
Choca mais,
não levanta questionamento, é só mais um. É assim, fim da picada, pra mim é
uma bela revolta pro domingo.
É.
Terminamos aqui, putas da vida.
Eu tô me questionando, tipo, onde a gente vai parar, porque, não sei, E a gente, que é psicóloga, trabalha com pessoas, com gente, com tudo quanto é facetas, né, do ser humano, e a gente respeita cada uma delas, por pior que elas sejam, a gente vê a história por trás, né? Essas coisas me levantam uma... Assim, né? Mexe porque por mais profissional que eu seja, eu também sou gente. E eu fico me perguntando, assim, sabe, será que, né, vale a pena tudo isso que a gente faz? Às vezes eu me pergunto, será que, o que eu posso fazer, né, pra mudar tudo isso? Como cidadã, né? Uhum. Também.
Isso.
Então, a próxima vez que você for propagar uma notícia, seja ela qual for...
Qual for, não importa.
Seja qual for. De gente que judia de animal, gente que judia de criança, pessoas desaparecidas também. Tem muita gente que tem muita fake news de pessoas desaparecidas só pra ganhar curtida na página e compartilhamento. Então, assim, gente, não mexe com a vida das pessoas, não mexam com coisas sérias. Você pode estragar a vida de alguém, você pode assustar uma família que tá longe, pode dar um treco numa pessoa que vê a foto do filho. Enfim, eu não sei, não mexe com isso, sabe? Não coloca fotos de pessoas que você não tem certeza que é culpada, né? Se você tem, você acha que essa pessoa... Vá à polícia, não coloca no Facebook, porque o Facebook não serve como denúncia pra esse tipo de coisa, sabe? Vá direto à polícia, não propague notícias que você não faz a mínima ideia se aquilo é verdade ou não, sobre qualquer coisa, tipo, política... Também que a gente tem feito muito isso e causando muita discórdia, que a gente precisava todo mundo estar unido como país, e, enfim, todo mundo tem seu lado, mas assim, a gente é muito mais do que eles, enfim, unidos.
Vamos ser todo mundo amigo.
Vamos todo mundo se amar,
mas é difícil.
Eu acho que respeito é a palavra-chave, assim.
Se a gente não conseguiu te convencer com esse episódio sobre como é danoso fake news, eu não sei mais o que eu posso fazer.
Muito triste. Se não te convenceu com isso, procure uma terapia. Enfim, não sei. Vamos pensar direitinho aí. Né?
Exato.
Então acho que é isso, né?
Sim.
Esse episódio foi curtinho, mas acho que é pra compensar mais de uma hora do BTK.
Sim.
É. E é isso. Então a gente tá no Instagram, no Kiproco, _ cast. Entrem em contato com a gente, manda direct, fala o que vocês estão achando, mandem também casos que vocês gostariam que a gente falasse. A gente vai olhar com carinho e vai providenciar.
Então é isso. Muito obrigada e um beijo.
Beijo!